Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Estevão Soares e é um prazer ter você por aqui. Hoje estou testando a gravação junto com o vídeo. Vou fazer os dois ao mesmo tempo. Achei que era interessante porque o YouTube acaba sendo um lugar que eu acho muito interessante para a comunidade. Acho que é mais fácil para comentários, para agregar as informações. Então, eu vou tentar quebrar essa barreira e vou fazer aqui no YouTube também, tá? Quem não tá acostumado, tem outros 200 e poucos episódios para trás. Este é o episódio número 215. E a partir de agora, eu vou sempre colocar aqui no YouTube também. Bom, sempre não, né? Vamos ver se vai ser legal ou não. Ainda não tô completamente decidido a respeito disso. Mas essa conversa de hoje, olha só. Isso eu tava conversando com a Maria Rita recentemente. Recentemente hoje, né? Hoje de manhã. Eu tô vendo uma movimentação enorme em torno de conteúdo relacionado à inteligência artificial. Tenho minha parte nisso, porque acho que é importante a gente ficar por dentro. Ao mesmo tempo, também tô publicando conteúdo relacionado à inteligência artificial. Mas eu tô um pouco preocupado no sentido que as pessoas parecem estar obcecadas com a performance, obcecadas com produtividade num nível que eu acho que eu não vi antes. E isso tem alguns problemas, tem algumas questões. Primeiro que tem uma onda muito grande de automação, e veja bem, eu sou uma pessoa de dados, adoro automação, eu gosto de automação, sou a favor da utilização da inteligência artificial, mas olha só, quando você terceiriza toda a sua produção de conteúdo para a inteligência artificial, isso não acende um alertinha? Será que isso não está acendendo um alerta na cabeça dos profissionais? Eu acho que tem que testar, eu acho que tem que fazer, aproveita o hype, tudo isso, mas não acende aquela luzinha? Tipo, você está fazendo algo que você gostaria de consumir, talvez? Eu não estou querendo criticar o seu conteúdo, porque eu não acho que é uma questão de qualidade. Eu acho que é possível produzir conteúdo de altíssima qualidade, muito rápido, com inteligência artificial. Inclusive, não é uma questão disso. A questão é um passinho um pouco mais embaixo, que é o que te faz único. Porque, olha só, o problema da gente é pautar muito da produção de conteúdo, especialmente produção de conteúdo aqui, tá? Em torno da inteligência artificial, é um problema só. Todo mundo pode fazer igual. Eu sei que ChatGPT, por exemplo, é contextual e você pode ir treinando ele mais com a tua cara. Aí você começa a entrar num grau de personalização da inteligência artificial que eu não sei. A gente está no começo, não da inteligência artificial, porque já tem, né, inteligência artificial dos anos 50, mas agora a gente está numa interação de inteligência artificial que todo mundo vai simplesmente utilizar. E eu comecei a ficar preocupado com isso. Porque produzir conteúdo em massa e você perder, talvez, um pouco da sua essência nesse processo. Um pouco não, muito, né? Muito. Porque, assim, você dá conta de fazer, outras pessoas vão dar conta de fazer. Vai virar uma questão de quem sabe fazer as melhores perguntas para poder produzir o melhor conteúdo ou conteúdo mais rápido. E isso começa a me preocupar. Você vê que ChatGPT, por exemplo, eles já estão criando uma marca d'água para ficar embutida dentro do conteúdo que eles geram, uma marca d'água virtual, né? Não é física porque é texto, né? Física não, visível, visual. Ela fica escondida dentro da forma que ele gera a resposta e a ideia é não ser alimentado de conteúdo gerado pelo próprio ChatGPT, por exemplo, porque isso parece que é a receita do caos, né? Não parece uma coisa muito legal você gerar um conteúdo e depois se alimentar desse próprio conteúdo. Parece que a longo prazo isso pode ser um problema. Então, ChatGPT, isso já está sendo testado neste momento. A gente sabe que vão ter versões pagas do ChatGPT. A gente sabe que, de alguma forma, a Microsoft, por exemplo, vai incluir o ChatGPT nos produtos deles. Isso são coisas que estão em andamento, né? Tipo, adivinhar o futuro, né? O que eu até comentei em um dos Reels que eu gravei hoje foi que, por exemplo, o Bing, ele é o motor de busca oficial do Facebook, da Meta. Então, o fato da Microsoft utilizar a estrutura do ChatGPT, por exemplo, na Azure, implementar isso no Bing, e o Bing estar ligado com a Meta, com o Facebook, isso pode gerar algumas coisas bem interessantes no futuro. Mas eu não quero sair muito do assunto. Quero voltar para essa questão das pessoas produzirem conteúdo em massa. E, de novo, tem que fazer, tem que produzir. Mas tem que tomar aquele cuidado, porque a minha abordagem, qual que vai ser? Eu queria compartilhar isso. Eu vou fazer, E eu estou compartilhando porque talvez seja interessante para você também, né? Pegar do podcast é bem essa, é bem pessoal. Se por acaso você não está acostumado com o conteúdo do podcast, é totalmente diferente de todos os meus outros conteúdos, tá? É bem pessoal, vida real, faço diário, é uma outra coisa. E aqui eu falo muito do que eu estou vendo no dia e do que eu vou fazer e de como eu estou vendo o futuro, tá? Eu vou olhar o que que o ChatGPT e outras inteligências artificiais, outros modelos, porque a gente tem o GPT-4 chegando agora, provavelmente esse ano, né? Em que o ChatGPT ele é baseado num modelo que é chamado de ChatGPT, de GPT-3, alguns chamam de 3,5 por conta da interação, mas o 4 ele é exponencialmente superior ao 3, né? Então a gente deve ter uma melhora considerável na saída de dados, nas análises, na contextualização, na absorção do conteúdo, nos relacionamentos, muita coisa vai melhorar. Mesmo assim, eu quero saber o que que ele não dá conta de fazer que eu posso fazer, porque de onde eu vejo, é assim que eu vou me tornar insubstituível. Eu não vou parecer, eu posso usar sim inteligência artificial para fazer o meu trabalho, minha vida mais fácil, como eu já utilizo, né? Não sei se você sabe, mas a gente tem uma operação de duas pessoas. Duas pessoas. Duas pessoas. E a gente não tem intenção de escalar isso em termos de número de pessoas no futuro próximo, né? A gente está escalando processos, não pessoas. Mas isso é uma outra conversa também. E uma coisa muito individual, sabe? É uma coisa muito de cada um, é uma coisa que a gente quer fazer. Então, o que que eu vejo? O que que o ChatGPT não consegue fazer? ChatGPT, por exemplo, não consegue fazer live com outro convidado e saber o contexto daquela pessoa e fazer perguntas um pouco mais específicas. Ele teria como fazer isso, em texto, né? Se você usar Synthesia e outras ferramentas no futuro próximo, você vai poder ter um avatar com inteligência artificial que vai fazer uma live, vai fazer perguntas e vai entrevistar pessoas. Isso é possível, mas a personalidade é algo insubstituível no caso, né? Então, por mais que você esteja pensando em fazer no futuro uma live com um avatar, o que eu acho ótimo, porque tem gente que simplesmente não quer aparecer, não quer trabalhar marca pessoal, pode trabalhar um avatar, de repente, acho uma solução magnífica para quem não quer trabalhar marca pessoal. Algo que normalmente eu não recomendaria, mas eu entendo que tem público e tem necessidades diferentes, cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas eu olho hoje e eu acho que o ChatGPT não teria condições ou interações futuras a curto prazo, pelo menos, de substituir completamente eu fazendo uma live. Fora que, assim, os profissionais acabam tendo conteúdo muito específico, contexto muito específico. Então, se você é especialista, você acaba tendo uma visão diferente, consegue fazer links diferentes, consegue fazer associações com eventos em tempo real, que é um pouco. Não é que a inteligência artificial não vai conseguir fazer, é que é um pouco mais complicado. E é um pouco mais difícil de, numa interação em tempo real, ela conseguir superar isso, por exemplo, sabe? Então, tem algumas coisas que é difícil. A gente fez uns testes com legislação, por exemplo, né? Meu cunhado é advogado, a gente fez alguns testes com o ChatGPT, tentando interpretar algumas coisas, e tudo que dá margem para interpretação pode ficar um pouco mais complicado. Então, ainda, né? No futuro eu não sei. No futuro eu não sei. Realmente, eu acredito que essa diferença vai cair cada vez mais. Mas, enfim, o que que eu tô vendo? O que que ele não dá conta de fazer, né? Então, alguns tipos de interpretação, alguns tipos de análise são muito mais difíceis. E outra, para a pessoa analisar e dar o comando para o ChatGPT, por exemplo, analisar algo, ou alguma inteligência artificial analisar algo, ele tem que ter um conhecimento mínimo. As boas perguntas vêm do conhecimento que a pessoa tem naquela área também. Então, imagina só, uma pessoa vai fazer, sei lá, analisa uma campanha de Meta Ads para mim. Aí você coloca os dados, mas você pode deixar isso mais granular. Olha, essa campanha não teve a frequência legal. O que que você sugere para aumentar a frequência? Né? Você pode deixar isso mais granular, mas isso vem muito de ser especialista, de se aprofundar um pouco mais, de quebrar aquela camada inicial, talvez. Então, essa é a forma que eu tô vendo. E você vai ver muito mais desse tipo de conteúdo. Por exemplo, hoje eu tô fazendo em vídeo. Não foi planejado, não foi por conta disso, né? Mas eu achei que tá alinhado com o que eu queria fazer, né? Aparecer ainda mais em vídeo para reforçar mais ainda a minha marca pessoal, porque eu acho que para o futuro isso é interessante, né? Tem essa questão de automação e a personalidade, né? Eu sei que personalização é possível, né? Eu uso personalização, eu uso automação com personalização, mas quando a gente começa a entrar na questão de introduzir seres humanos na conversa, ainda tem algumas coisas que eu acho que precisam ser superadas demais com uma boa implementação de inteligência artificial. Então, a curto prazo, me parece que a personalização ganha muito se você interferir em alguns pontos específicos, né? Conversar com as pessoas, entender necessidades individuais, a pessoa se sentir ouvida, que aí é uma coisa que a gente pode colocar para debate também. Você vai se sentir ouvido com uma inteligência artificial, um avatar, tanto quanto se o CEO da empresa ou o representante da empresa estivesse olhando para você e te ouvindo? Então, eu acho que a curto prazo não. A longo prazo eu não vou prometer nada. Não sei. A gente está chegando num grau de... assim, tão avançado. Se você vê os avatares novos da Meta, é muito difícil distinguir de um ser humano, mas tem anos até isso realmente se tornar uma tecnologia que possa ser usada por qualquer pessoa, né? Mas até chegar lá, eu acho que você tem um tempo aí para formar relacionamentos, para entender essa questão do contato um pouco mais pessoal. Tem uma questão de eventos presenciais que acabam ganhando um outro tipo de destaque totalmente diferente. Você vem de uma época pós-pandemia, né? Que ainda temos, não acabamos, não saímos totalmente da pandemia, eu entendo isso, tá? Mas só em termos de timeline aqui, aquela coisa de as pessoas cancelarem todos os eventos, tô falando desse período, tá? Onde muita coisa ficou parada. E aí você tem agora essa parte da inteligência artificial tomando conta de tudo, muita produção massificada, muita gente vai produzir conteúdo que, na minha opinião, não é um conteúdo de qualidade, né? Mas eu tô sendo... Eu tô com o pé no passado, eu sei. Eu tô ciente disso. Mesmo apoiando o uso de inteligência artificial, eu usando, eu não me sinto confortável, por exemplo, em virar pro ChatGPT e falar assim, ó, gera X conteúdos de meta ads pra mim que eu vou publicar no meu canal, no meu perfil, sei lá, entendeu? Não sei, não me parece. Eu acho que eu pegar a minha experiência, algo que eu vi, algo que eu analisei, algo de algum cliente colocar, eu vou estar gerando mais valor. Porque esse outro, literalmente qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa que saiba escrever pode fazer a mesma pergunta que eu e ter a mesma resposta. Então, onde está a diferenciação aqui? Onde está a minha personalidade dentro desse conteúdo? Então, criar maneiras de embutir a sua personalidade dentro do conteúdo, eu acho que é essencial daqui para frente. E as pessoas vão ser substituídas em massa, né? Eu não sei se vai ter como evitar isso. Acho que não. Acho que a gente tá falando aí... A gente já viu, sei lá, eu já vi opiniões distintas sobre isso, né? A mais caótica que eu vi foi de... eu não vou lembrar o nome da empresa agora, era o CEO de uma empresa grande chinesa, falando que a expectativa dele era aproximadamente 40% da mão de obra de alguns segmentos serem completamente substituídas por inteligência artificial. Acho que foi uma das previsões mais pessimistas que eu vi. E eu não apostaria contra isso. Eu não pagaria para ver, entendeu? Não pagaria para ver. Por isso que é importante, eu acho, que criar relacionamento, entender o que te faz único, que eu perguntei antes, colocar isso no seu conteúdo, criar maneiras de formatar conteúdo, eventos... eventos, não tô falando eventos presenciais só, mas eventos de negócio, que interações de negócio que deixe claro a sua personalidade. Eu acho que isso é importante, Não acho que é essencial, porque eu acho que algumas coisas, por exemplo, pensa do lado do consumidor, tá? Às vezes você quer resolver um problema muito rápido, inteligência artificial com atendimento, com bot bacana no WhatsApp pode resolver algo que às vezes você demoraria para atender. Isso eu sou 300% a favor disso. Eu acho que é essencial, eu acho que precisa, acho que as pessoas não querem perder tempo. Eu acho que coisas mais mundanas, vamos dizer assim, mais banais, as pessoas querem resolver rapidamente. Você quer um ser humano quando realmente você precisar fazer alguma interferência ali de um ser humano, né? Senão você quer resolver o mais rápido possível. E é interessante que algumas pesquisas, eu não vou lembrar a fonte agora, que eu vi isso faz tempo pra caramba, mas algumas pesquisas relacionam a percepção de qualidade da marca com tempo de atendimento. É, eu, poxa, vi isso no meu TCC da pós da USP lá, sei lá, acho que 2012, 2013, não lembro mais. Faz muito tempo, mas você, se você pesquisar, provavelmente você vai achar alguma coisa nesse sentido. E a percepção... Se você tem uma marca legal, mas que ela nunca te atende, isso acaba sendo um problema, né? Então, tem a questão do relacionamento e tem a questão do engajamento quando a gente fala da produção de conteúdo também. Porque é uma questão, né? Engajamento, tá. Se você produzir um conteúdo massificado, mesmo que ele seja treinado por algoritmo para ter alta performance, e as pessoas comentem, que as pessoas deem like, e etc., compartilhem. Se isso não estiver associado com a tua personalidade, com o teu produto, com o teu serviço, você começa a ter problemas no futuro e começa a ter o problema dessas contas. Sabe contas virais que pegam conteúdo que... O objetivo é entreter as pessoas, é tirar uma reação das pessoas, e isso as pessoas se sentem bem, engajam. E aí tem muito engajamento, mas isso não significa nada em termos de negócio, né? Você não tá vendendo mais, você não tá tendo mais leads, você não tá tendo nada. Você tá ganhando marca para conta, que não é que não significa nada, é importante também, mas se isso não se traduzir em resultado de negócio, acaba sendo muito problemático e o principal, não sustentável. Então cuidado com relacionamento e engajamento, porque engajamento não se traduz muitas vezes em resultado de negócio, que é o que a maioria das pessoas que eu conheço quer, né? Muita gente quer crescer o perfil no Instagram para vender mais, acho que a maioria das pessoas. Para ser reconhecido, para ter oportunidade de trabalhar a marca de alguma outra forma, para se, enfim, né? É difícil quem quer só o engajamento pelo engajamento. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria das empresas não procura isso. Então, tem que tomar esse cuidado. Eu acho que inteligência artificial é um caminho sem volta, mas qual que é o seu papel nisso tudo? Qual que é o papel do seu conteúdo? Qual que é o papel dos seus produtos? Como você vai facilitar a vida dos clientes? Como que você vai deixar claro o que te faz único? Como que você não vai ser um negacionista da inteligência artificial? Porque, sinceramente, acho que é inútil. Né? Não faz sentido você ser negacionista da inteligência artificial quando a inteligência artificial simplesmente já tomou conta de tudo. Então, assim... É um caminho sem volta, saiba disso, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Você também tem direito de ter outra opinião totalmente diferente da minha, claro, óbvio, né? Mas eu queria saber como é que você fica. O jeito que eu fico é o que eu comentei com você agora, né? O jeito que eu fico é, eu quero buscar desenvolver habilidades que a inteligência artificial não vai conseguir resolver, pelo menos a curto prazo. Eu quero criar oportunidades para a minha marca pessoal ser desenvolvida de uma forma única. Eu quero fornecer valor com base nas minhas experiências de forma que a inteligência artificial não consiga me substituir. É isso que eu estou buscando, é isso que eu acho que é interessante para o futuro. E é isso que eu, assim, pela minha experiência até hoje, né, se traduz em resultados de negócio, se traduz em faturamento, se traduz em vendas, tá? Então, é isso. Era um bate-papo hoje um pouquinho mais tenso, né? Primeiro em vídeo um pouquinho mais tenso, né? Mas tudo bem. Vou lembrar você aí que está assistindo, não esquece de assinar o podcast, tem aí no Spotify, na Apple Podcasts, no Google, tem agora que eu vou fazer alguns episódios no YouTube também, e é isso, eu queria fazer esse comentário, eu vou fazer diário, amanhã eu estou de volta, muito obrigado pelo tempo que você passou por aqui, e é isso, um abraço, até amanhã.